Aleluya. Oye, no tenemos presa, ¿no es? Señor, también no ten. Quiero repartir con vocês esta noite algumas coisas mais respeito dos dones e ministérios, mas também compartilhar algo que há em meu espírito. Senhor, quero repartir com vocês algumas coisas hoje. Deus quer mudar mais ainda a nossa vida. Quer encher a nossa vida daquilo que Ele tem prometido para nós. Vocês desejam alguma coisa mais na sua vida? Vamos a falar um pouquinho das características, algumas das características dos ministérios. Efésios capítulo 4, vamos a abrir a escritura, não vamos a ler mais, vocês têm a Bíblia aberta aí. Só quero que repitamos versículo 7. Efésios 4, 7.
E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo.
Amém. Este capítulo 4 de Efésios é um capítulo importante e essencial das Escrituras, que nos revela algumas características muito importantes dos ministérios. É preciso considerar primeiramente o versículo 7 desta passagem. Este versículo não se refere à graça salvadora, mas está refiriéndose à graça de servir. Cristo, colocando na prática sua prerrogativa de escolher, Ele ha dotado a cada um de nós com uma habilidade própria e especial para servir no corpo de Cristo. Quando falo de habilidade, estou falando de sua habilidade. No conjunto das habilidades especiais que o Senhor coloca em nossa vida, se forma todo um corpo funcional que se precisa para realizar a obra de Deus. Nós, em certo modo, não somos como Jesus. Jesus tinha tudo. Em Ele habitava toda a plenitude. Em nós, individualmente, não habita todo o que habitou em Jesus, porque a cada um é dada uma graça. Mas no conjunto, estamos completos. Amém? No conjunto, o que você tem, eu não tenho, e o que eu tenho, você não tem. Mas juntos podemos ver o quadro completo. 1 Coríntios 12, 7 diz que a cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito. Fala assim em português?
Sim.
Para o fim proveitoso. A cada um de nós, o Senhor tem encomendado uma labor, a qual deve cumprir com responsabilidade.
Um trabalho.
Se Deus ha de ter um povo que o represente na terra, com o fim de sustentar o senhorio de Cristo entre as nações, isto deve ser um fato importante e iminente. Ainda que nenhuma habilidade ou dom por si mesmo pode ser suficiente para fazer todo o que se precisa na igreja, sem aquele dom que o Senhor coloca em você, poderia fazer-se a tarefa que Ele nos tem encomendada. Ninguém de nós tem todas as habilidades e dons. E que bom é saber que meu irmão tem aquilo que eu não tenho. Você já agradeceu ao Senhor por isso? Quanta inveja, quanta competição ha surgido na igreja em torno a estes dois dones. Os dones não são para competição. Os dones não são para ter uma plataforma própria. Os dons não são para nosso próprio benefício. Os dons são para servir ao corpo de Cristo. O importante disto é que você precisa de mim e eu preciso de você. Não podemos estar separados. Que sábio é o Senhor, não é? Colocou a nós em seu corpo. E isto começa desde o batismo. Quando alguém se batiza, é batizado no corpo. Amém? Perdeu seu individualismo. Ainda que continue sendo um indivíduo, perdeu o individualismo. Já não é mais o eu, somos nós. Amém? Ainda que você vá servir ao Senhor e você continua tendo sua personalidade e outras coisas, mas agora você não depende de si mesmo, depende do Senhor e também depende do corpo de Cristo. Louvado seja o Senhor. Em este amplo conjunto e variedade de dons no corpo de Cristo, é onde cada membro possui uma graça em particular. Deus ha designado alguns homens com dons definidos, chamados apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. E Deus escolhe, prepara, não necessariamente porque alguns são mais inteligentes que outros, ou atrativos, por alguma outra coisa distintiva que pudiera impressionar as pessoas. Você já pensou por que o Senhor escolheu você? Na verdade, eu não sei por que me escolheu a mim. Porque uno pensa, dentro de tantas pessoas, por que ele não escolheu outro? Isso você vai ter que perguntar a ele um dia. Mas não fique pensando nisso. Agradeça que o Senhor escolheu você para a tarefa que ele encomendou. Ele faz isto concordando com sua soberania e boa vontade. Ninguém sugeriu a ele: ei, Senhor, escolhe a Christian, escolhe a John, escolhe a Ismael. Ninguém sugeriu. Ele soberanamente decidiu. Amém? E ele usou diferentes meios. Olha, eu não nasci ainda quando minha mãe, com 48 anos de idade, ficou muito preocupada se eu poderia nascer bem ou mal, ou ela poderia ter problemas no nascimento meu. E não achou outra coisa melhor que dizer: Senhor, se esse filho nasce bem, eu vou dedicar a você. Olha, ela é culpada de estar aqui hoje. Deus ocupa diferentes meios para escolher. E Deus tomou muito em conta essa oração que ela fez no segredo do seu quarto. E quando eu tinha 8 dias de nascido, ao parecer nasci bem, e eles me levaram a uma congregação. Minha mãe não tinha dito nem ao meu pai o que ele havia falado ao Senhor. E quando chegaram à reunião, o Senhor falou por alguém: você tem que cumprir sua promessa, entregue seu filho ao Senhor. Puxa vida! Minha mãe ficou ali muito assustada porque falou: olha, eu não falei com ninguém, mas o Senhor me está descobrindo. E esse dia fui entregue ao Senhor, aos 8 dias. Desde esse dia o Senhor cuidou de mim. Louvado seja seu nome. Eu não tinha ideia de lo que ele tinha preparado para mim. Fiquei muito entusiasmado com o esporte quando era um adolescente. Com o futebol, com o ciclismo, estava muito apaixonado por isso. Mas um dia que estava treinando, eu tinha 15 anos e estava correndo na bicicleta. Saíam dois cachorros grandes para me pegar. Eu comecei a lutar com eles e atravessei a estrada e bati em uma pedra grande, caí em um buraco aí, os cachorros foram embora, e ali estando na escuridão, porque já estava escuro, ouvi a voz do Senhor que me falou assim: eu não chamei a você para isto. Eu fiquei muito assustado. E me levantei pensando que a bicicleta estava estragada, porque você sabe que uma bicicleta de correr, de carreira, muito leve, muito delicada. Eu pensei, a bicicleta deve estar toda torta, roda. Mas quando me levantei, a bicicleta estava inteirinha. Não tinha nada. Fiquei mais assustado ainda. Porque pensei, isso não pode ser normal. Isto é uma coisa estranha. Olha como Deus cuida. A bicicleta não tinha nada, nem a roda estava descentrada. E isso fez trazer mais temor à minha vida. De aí, meu irmão que andava comigo treinando, estava gritando por todas partes, Cristian, Cristian. Eu gritei, aqui estou. Tinha este braço deslocado. E assim todo, me disse, vamos para casa. Não, falei, você me leva a um lugar onde eu possa orar. Mas como assim vai ir? Eu preciso ir agora. E fomos a uma congregação. E ali falei ao Senhor, aqui estou. Se você precisa de mim, minha vida está em tuas mãos. Deus faz coisas tremendas, não é? Ele sabe como falar e como tratar conosco. Não tenho tempo para falar como Ele ha tratado comigo na minha vida, mas algumas coisas vou contar na medida que vamos falando esta noite. Deus, por pura misericórdia e bondade, observou um rabí judío chamado Saulo de Tarso, que ele cabalgava em seu cavalo caminho a Damasco para arrestar, se fala?
Prender.
Para prender, para castigar e em algumas ocasiões até matar aos cristãos. E por nenhuma outra razão, Deus detuvo a Saulo simplesmente porque ele queria fazer com ele algo maravilhoso e algo novo. Louvado seja o Senhor pelo Paulo. Que havia feito Paulo para merecer a graça de Deus? Havia feito muitas coisas erradas. Perseguidor da igreja. Não tinha nenhum mérito para ser apóstolo. Mas Deus escolheu a ele. Amém? Como faz Deus para escolher os homens que ele vai ocupar? Deus escolhe e distintivamente ele dá dons a nós. E isto tem um fim, perfeccionar os santos para a obra do ministério. Esta labor de preparar a todo o corpo de Cristo é a bênção que os dons têm que procurar para fazer aquilo que o Senhor nos mandou a fazer. Em nossa realidade latino-americana, apreciamos muito o crescimento quantitativo. Uma grande multidão hoje significa sucesso. Mas não para Deus. A quantidade sem qualidade não é muito aceitável para o Senhor. Mas também a qualidade sem a quantidade, Deus não deseja uma quantidade de pessoas sem valor, sem forma, sem fortaleza. Mas também não deseja um corpo que esteja obsessionado com seu bem-estar interno, com as reuniões bonzinhas, com os retiros bonzinhos. Ele quer um desenvolvimento integral da igreja. Amém? E ele quer que nós cresçamos em todo, em aquele que é a cabeça, que es Cristo. Y esto es lo que el Espíritu tiene inquietado mi corazón en esta noche. Yo podría hablar muchas cosas más, oye, mas el Señor mudó el libreto. Cuando Él muda el libreto siempre me meten problemas. Mas tengo que aceptar lo que Él quiere. Yo tenía que hablar respecto das características dos ministerios que tienen que ver con lo que Pablo fala a Timóteo, porque es muy importante ver lo que Dios tiene preparado para nos y cómo Él quiere que respondamos a Él, las características de un hombre escolhido por el Señor. Simplemente voy a hablar dos títulos de aquellas características, porque vocês ya conocen la palabra y van a entender, porque yo quiero entrar en otro tema hoy en la noche. La primera cosa que el Señor quiere que nos saibamos que debemos tener es la irreprensibilidad. Un hombre de Dios tiene que ser irreprensible. Un pastor, un profeta, un apóstolo, un evangelista, un maestro, tiene que ser irreprochable. Irreprobable, inexpugnable. Debe ser un hombre cuya vida no puede ser criticada moralmente. Algunos enemigos podrían expresar todo tipo de acusaciones, mas resultarán sin fundamento cuando apliquen cualquier método justo de investigación. Moralmente, un hombre de Dios tiene que ser intachable. ¿Intachable se fala?
No puede ser acusado.
Exactamente. Você se pregunta, ¿por qué nos tenemos que ser así? Porque el Señor nos escogió para ser santos y sin mácula. Amén. Nosos ministerios tienen que tener estas cualidades, sino toda iglesia. Mas nos especialmente. Marido de una sola mujer. Este requisito es restrictivo, ya que es preciso que un pastor, un evangelista, un profeta o que sea, esté casado, mas si se casa, tiene que ser con una sola mujer. Pues se dice, mas todos tenemos casado con una sola mujer. Mas se está refiriendo a otras cosas más aquí. No puede ser desquitado, casado, otra vez, porque el casamiento es una vez para siempre. Amén.
Amén.
¿Concorda conmigo? Si no concorda, igual es así. Prudente. La definición léxica de esta palabra es temperado.
Temperante.
Temperante. Templanza.
Temperanza.
Es una palabra muy importante. Y su significado es que es un pastor o cualquier otro ministerio sea lleno de seriedad moral y espiritual. No puede ser dado a exageración. Escuta bien. No podemos ser livianos. ¿Cómo sería?
Livianos.
Livianos en nuestro comportamiento. Tenemos que ser moderados, equilibrados. Tenemos que ser cuidadosos y estables.
Estables.
Todo esto se aplica a un hábito físico, mental y moral de un hombre de Dios. No podemos ser hombres desequilibrados emocionalmente ni mentalmente. Pues se sabe que cuando una empresa va a tomar empregados, hoje passa por o psicólogo, não é? Em uma oportunidade nos visitou um pastor que é psiquiatra. Quase saímos todos direito ao hospital dali. Porque ele falou assim: a maioria dos líderes tem algum problema. E na verdade, eu tenho percebido em minha experiência de 41 anos de ministério que há muita patologia entre líderes. E vou dizer isto da seguinte maneira: há muitos que nunca tiveram autoridade sobre ninguém. E quando chegam à igreja e começam a ter alguma autoridade sobre vidas, às vezes há um desequilíbrio muito grande. Começam a ter abuso de autoridade, pensando que são alguma coisa importante diante dos outros. Começam a ter uma ideia de chefe e não de servidor. Não sei se acontece no Brasil, mas em Chile tem acontecido. Brasileiros são muito mais prudentes e muito mais sábios. Que bom. Sóbrio. Isto significa com um juízo sano. Um homem com domínio de si mesmo. Um homem sensitivo. É um homem que atua em seu sano juízo. É um homem discreto e sensato. Como resultado, não atua por impulsos repentinos sobre os quais exerce um control muito justo. Um pastor pode ser exemplo de seu rebanho porque tem a responsabilidade digna de representar a Jesus Cristo, o príncipe dos pastores. Deve refletir em seu caráter o caráter de Cristo. Decoroso. Um homem de Deus deve levar uma vida disciplinada que consiste em uma excelência moral em seu interior e uma conduta externa ordenada. Hospedador.
Hospedeiro.
Hospedeiro. Quando Pablo escreveu isto, os cristãos que viajavam não podiam chegar a posadas porque estos lugares frecuentemente eran tabernas lúbricas y casas de mala fama. Entonces, la iglesia comenzó a ser hospedadeira, especialmente
hospitaleira,
especialmente a recomendaciones para los presbíteros, para los hombres de Dios que tenían responsabilidades. Apto para enseñar. Um homem de Deus que está com uma graça de Deus tem que saber ensinar porque sua graça está determinada para edificar o corpo de Cristo. Se fala isto de um presbítero, com maior razão tem que ser para um pastor, mestre, para um evangelista, para um profeta, para um apóstolo. Tem que saber ensinar. Agora, isto de ensinar não só tem que ver com a uma maneira apropriada de ensinar, mas tem que ver principalmente com o exemplo. Não dado ao vinho, não diz que não deve tomar vinho, sino que não deve ser bebedor em excesso. A primeira vez que esse assunto saiu no Conselho de Pastores de Concepción. Eu não estava aquele dia quando saiu isso, a pergunta. É pecado tomar vinho? E os pastores aí deram voltas nos galhos. Depois, quando estive na reunião, eu fiquei muito interessado em saber qual era a resposta. Mas ninguém respondia objetivamente. Eu falei, irmãos, eu tomo vinho. Às vezes com as comidas, mas não tomo vinho por tomar. Daí a pouco começou cada um a dizer, mas eu também tomo vinho. Eu também. Todos tomavam vinho. Mas ninguém se atrevia a dizer o que acontecia. Eu falei para eles, e por que vocês ensinam que tomar vinho é pecado? Temos que ser justos na ensinança, no ensino. Nós temos que falar diretamente àqueles que vêm do alcoolismo. Você, irmão, não pode beber. Não porque se proíba nas escrituras, mas porque você tem um problema. O Senhor tirou você do alcoolismo, você não beba nunca. E se eu estou com um irmão que o Senhor rescatou de esse lugar, eu não vou beber também. Porque nosso lugar deve ser equilibrado. Não temos por que beber quando não conviene para debilitar a outros, não é? Assim que nisso temos que ter um equilíbrio. Sabemos que em Brasil está vendo bons vinhos que vêm de Chile, não. Mas
é verdade.
Está muito bem. Não pendenciero, não sei como fala em...
Briguento.
Brigante.
É, briguento.
Briguento. Um pastor não deve ser um homem violento e um que esteja listo com suas mãos para brigar. Infelizmente, há homens que são violentos, chamados pastores. Nossas armas não são carnais. Amém?
Amém.
Também devemos entender que existe mais de uma forma de ferir alguém. Uma língua perversa pode fazê-lo continuamente. Um pastor, um líder, não pode ser um homem que ataque violentamente com sua língua. Como se fora um punho, se chama?
Punho.
Como se fora um punho. Inclusive, nem com seu próprio punho não pode ferir a ninguém. Às vezes dão ganas, não é?
Dá vontade.
Dá vontade de abençoar alguém com a mão assim. Quando há muita porfia, quando há muita rebelião, às vezes dá vontade, mas não temos autorização do Senhor para fazer isso. Temos que ter domínio próprio. Não codicioso de ganâncias desonestas. Um pastor, um líder, um servo de Deus não pode ser amador do dinheiro ou uma pessoa que tem um apetite insaciável pelas riquezas ou que esteja inclusive listo para obtê-las por meios ilícitos, dudosos. Este aspecto toca uma área da vida que Satanás ha usado muito para fazer tropeçar a muitos servos de Deus. E hoje, com a teologia da prosperidade, muitos estão indo por esse caminho errado, pensando que é o caminho que o Senhor tem preparado. Às vezes me pergunto o que diria o Senhor se estivesse presente fisicamente com alguns ministérios que se alegram muito de ter tanta pompa em sua vida. O Senhor nos quer sóbrios en esto. Él no nos quiere en la pobreza, porque yo acho que a todos nosotros, Señor, nos tem prosperado, ¿no es? Amén.
Amén.
Louvado sea su nombre. Y va a continuar haciendo eso, porque Él nos quiere viviendo dignamente como sus servos. Un hombre de Dios tiene que ser amable. Esta cualidad es contraria a la anterior. Un hombre amable, manso, humilde, que tenga misericordia, que sea muy cortés, se llama cortés.
Cortés.
Que tenga cortesía, ainda que tenga a veces que tratar con personas muy difíciles. Y en esto, hermanos, nos nunca tenemos que acomodar el Evangelio. No tenemos que confundir amabilidad con transar, transar se fala, con negociar, ¿no? Con negociar.
Transação.
No podemos hacer transacción com a palavra, o evangelho do Senhor. Porque às vezes chegam pessoas que têm dinheiro à igreja e nós não podemos ter um tratamento especial para eles, em desmedro dos outros irmãos. Tem que ser tratados iguais, com amabilidade, com amor, mas não com uma coisa especial. Temos que guardar-nos disto, porque é uma tentação, não é? Apacível. Um pastor, um homem de Deus, tem que ser um homem apacível, não estrepitoso, não enojar-se.
Não ficar irado.
Airado, não?
É.
Irado. Facilmente. Vocês não são assim, os brasileiros.
Não.
Não tem que ser contencioso. Nunca tem que ter uma exageração quando alguém comete algum erro. Ainda que seja grave, nós não temos que ficar bravos. Às vezes temos que falar com firmeza, mas não com violência, porque isso não conduz a nenhum lugar. Jesus falou às vezes aos fariseus com muita força, mas não com violência. Há uma diferença, não é? Que governe bem sua casa. Um servo de Deus deve governar bem sua casa, controlando a seus filhos com verdadeira dignidade, merecendo seu respeito e assegurando-se que sejam respeitosos. A firmeza de um pai faz que seja conveniente que um filho obedeça sem pressão. A sabedoria de um pai que está sendo bem o governo de sua casa vai fazer que os filhos naturalmente obedeçam, e com seu amor vai a fazer que os filhos tenham prazer em obedecer a seus pais. Mas isto tem que ser trabalhado desde a meninez, para quando chegue a adolescência e a juventude não tenha problema. Louvado seja o Senhor pelos filhos. Amém. Você tem seus filhos servindo ao Senhor? Agradeça ao Senhor, porque é uma grande bênção ter filhos que amam ao Senhor. Amém. Eu tenho 3 filhos, 2 filhas e 1 filho. Os 3 servem ao Senhor com muita alegria. Meu filho está tendo uma carga por ir à Europa agora, e para me abandonar. Não, ele tem viajado comigo. Ele deixou seu trabalho para me acompanhar no ministério, mas agora me está falando: pai, eu não aguento mais, eu tenho que ir para Espanha, e que vai ser o primeiro país onde o Senhor me tem que dar treinamento. Não sei o que o Senhor vai fazer, mas louvado seja o Senhor por essa geração que vem. Amém. Eu espero que seja melhor que nós. Nossos filhos têm que ser melhor que nós. Amém. Finalmente, não um neófito. Se fala neófito em português também?
Sim.
Não um novício recém chegado à igreja. Há irmãos que chegam hoje com muita vantagem. Ou seja, o Senhor está apressando o preparo dos que vêm chegando. Você ha percebido isso? Há muita rapidez como o Senhor está fazendo madurecer aos irmãos. Mas temos que ter cuidado de não fazer as coisas apressadamente, mas também não demorar muito tempo, porque às vezes retrasamos o processo do Senhor. Finalmente, nisto eu quero dizer, irmãos, estamos na hora undécima. Estamos na última hora da história. E temos que ter cuidado com aquilo que o Senhor está querendo fazer. Há muitas coisas que o Senhor está querendo hoje para nós. E precisamos ter muita sensibilidade de aquilo que Ele quer fazer. Eu fiz uma pergunta, não lembro se foi hoje de manhã ou ontem: qual é nossa visão para essa hora da história? Deus tem para cada etapa da história uma determinação. Quando Jesus veio, disse: o tempo está cumprido. Talvez hoje o Senhor quere dizer, escutem bem, o tempo está cumprido para outra etapa. Amém? Eu estou expectante, com muita expectativa do que o Senhor quer fazer. Mas há uma coisa que eu percebo que nós temos que superar ainda. Nós temos uma boa preparação, uma boa formação, estamos fazendo discípulos, estamos conduzindo os irmãos a comer bons pastos, mas precisamos, irmãos, ser movidos muito mais pelo Espírito. Precisamos ser mais ocupados pelos dons do Espírito Santo. Eu queria perguntar a vocês, quanto de vocês desejam que os dons possam fluir na sua vida? Que possa o Espírito trazer uma experiência nova? Não podemos continuar da mesma maneira. Graças a Deus por todo o que Ele tem feito até agora. Mas eu peço ao Senhor que Ele possa fazer coisas novas. Que Ele ocupe suas vidas com autoridade, com graça, com señales e milagres. Em estes próximos dias, sua vida vai a mudar, queridos. Eu quero fazer algo esta noite que não faço geralmente, mas o Espírito me falou hoje. Quero que leamos em Romanos capítulo 1, versículo 8 até 12, por favor.
Romanos 1, 8 a 12. Primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha.
Amém. Eu não pretendo ser igual a Paulo, mas o Espírito colocou esta palavra. Eu não estou prometendo vir, estou aqui para compartilhar com os irmãos. E o Espírito me falou, é tempo de comunicar algum dom espiritual. Eu não comunico dons espirituais, é o Espírito. Mas o Espírito mandou para fazer isto. Eu quero ser obediente. Não sei que dom o Senhor vai repartir contigo, mas pela fé vamos a estar abertos para que o Senhor faça isso essa noite. Amém? E a partir de hoje você pode experimentar alguma coisa diferente na sua vida. Talvez você nunca experimentou em abundância na cura de enfermos, profetizar, ter palavra de sabedoria, de ciência, mas qualquer dom que o Senhor reparta com você, você esteja aberto para recebê-lo. Agora, Paulo disse, desejar os melhores dons. Não é malo. Não está mal desejar os melhores dons. Às vezes nós pedimos ao Senhor coisas, pedimos que Ele nos abençoe, que Ele nos providencie de qualquer coisa. Por que não pedir a Ele, Senhor? Eu gostaria de ter esse dom. Você pode tomar coragem esta noite. Se eu não para me exibir, não para ter um nome, sino para servir melhor na extensão do reino de Deus. Amém? O Senhor não quer repartir conosco dones para nos inflar, para nos fazer orgulhosos. Não, mas para servi-lo. Amém? Vamos a romper qualquer estrutura mental que nós tenhamos respeito disto. Desejar liberdade do Espírito Santo para que aconteça. Não temos pressa, temos tempo. Vamos a entregar ao Senhor isto. Se alguém precisa de alguma ajuda para que isto aconteça, eu vou estar aqui pronto para orar com você. Podem ficar em pé se querem. Vamos a orar ao Senhor. Aleluia. Espírito Santo, estamos aqui esta noite, abertos a ti, Senhor da Igreja. Senhor da Igreja, tu eres nosso Senhor. Oh Jesus, Jesus, se até aqui ha havido uma manifestação de teus dones em meus irmãos, a partir de hoje, Senhor, eu te peço que isso aconteça com maior força na sua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, louvado seja, Senhor, louvado seja teu nome. Louvado seja teu nome, Jesus. Glória a teu nome, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Oh, rakata shakaraba koro toro dirite. Oh, roto shikaraba bara toro to shikaraba bara. Oh, roto toro shikaraba bara toro. Oh, roto koro to shikaraba bara bara. Corro toro bogiri amamanana. Oh, coro borotisha mamaro coro. Pritza taramamaro toko toro. Aleluia. Aleluia. Vamos a fazer um acto de fé. Se você deseja que o Senhor aumente os dons que ele já tem com você, coloque suas mãos para frente, como recebendo algo. Vamos a aplicar a fé agora, em nome de Jesus. Oh, sacarabaroto shikarama. Senhor, obrigado pela tua presença. Obrigado por interesse de enriquecer tua igreja nesse lugar. Em nome de Jesus agora. Em nome de Jesus agora. Seja impartido, Senhor, tua graça, teus dones em a vida de meus irmãos. Venha, Senhor, teu Espírito. Oh, aplicando esses dons a suas vidas com toda a tua força. Aleluia. 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 Oh, rakabara toshikiri amatoro.